Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Hoje é domingo, é 7 de fevereiro de 2016. Votos de um bom domingo na nossa companhia. Estamos a transmitir desde Washington. Podem escutar-nos em onda média, nos 1530. Estamos ainda em onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos ainda na internet, em voaportugues.com. Convosco na apresentação desta emissão está Ana Guedes. Na emissão deste domingo, para além das notícias do mundo, vamos saber o que faz a atualidade noticiosa, vamos falar aqui da formação da nação angolana através da luta de libertação. Um livro escrito por um nacionalista de 90 anos, Emmanuel Kunzica. Depois falaremos de Zika com a doutora Nídia Romano e a seguir iremos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos às notícias neste domingo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está a realizar hoje uma sessão de emergência para debater o lançamento de um míssil balístico de longo alcance pela Coreia do Norte. O míssil, que segundo Pyongyang transportava um satélite, foi lançado esta manhã a partir de uma base no noroeste do país, perto da fronteira com a China. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou altamente deplorável o lançamento do míssil balístico em violação flagrante das resoluções do Conselho de Segurança da ONU. Declarações semelhantes foram feitas pelo secretário de Estado americano John Kerry e também pelo secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. A Coreia do Sul e o Japão denunciaram o lançamento e a China expressou preocupação de que a decisão possa piorar a tensão na Península Coreana, apelando a todas as partes relevantes para demonstrarem contenção. A Coreia do Sul e os Estados Unidos vão debater formalmente a instalação do sistema de defesas antimísseis TADA, depois da Coreia do Norte ter reivindicado a colocação de um satélite em órbita. Segundo o Pentágono, aquele sistema montado em caminhões permite interceptar e destruir mísseis balísticos dentro ou fora da atmosfera terrestre. A China reiterou, entretanto, hoje a sua oposição à colocação daquele sistema na Coreia do Sul, dizendo que o mesmo constituía uma ameaça à sua segurança. Em Taiwan, milhares de socorristas continuam procurando sobreviventes do forte terremoto que afetou a cidade de Tainan, no sudoeste da ilha. O tremor de terra com intensidade de 6,4 matou pelo menos 24 pessoas e fez mais de 500 feridos naquela cidade de 2 milhões de habitantes. Muitas das vítimas encontravam-se num prédio de 17 andares, prédio esse que ruiu completamente. Presume-se que pelo menos 250 pessoas estivessem nos seus apartamentos no momento do sismo e as autoridades taiwanesas disseram esta manhã que mais de 120 pessoas continuavam debaixo das ruínas do prédio. Na Somália, as entidades governamentais afirmaram hoje que câmaras de vigilância do aeroporto de Mogadíscio gravaram imagens de dois indivíduos envergando uniformes militares e entregando um computador portátil a um passageiro que morreu na terça-feira durante a explosão a bordo de um avião de passageiros. O passageiro em questão morreu tendo sido sugado para o exterior do avião pelo orifício causado pela explosão de uma bomba colocada no computador que levava consigo. A explosão obrigou o avião, que seguia de Mogadíscio para Djibouti, com 74 passageiros a bordo, a fazer uma aterragem de emergência, 15 minutos depois de ter descolado da capital somali. Até agora, os investigadores somalis detiveram mais de 20 pessoas em relação com este ataque. Aqui nos Estados Unidos, os candidatos presidenciais republicanos realizaram ontem mais um debate, onde a política externa americana esteve em destaque. O debate foi o último, antecedendo as eleições primárias do estado de New Hampshire, programada já para a próxima terça-feira, um escrutínio que é vital para muitos dos candidatos. No centro do debate esteve o bilionário Donald Trump, que depois do segundo lugar obtido no vizinho estado de Iowa, precisa agora de vencer. Segundo as sondagens, Trump está bem colocado para ganhar estas primárias. Trump é seguido pelo senador do Texas, Ted Cruz, e pelo senador da Flórida, Marco Rubio. Um pequeno apontamento desportivo, fechando este jornal da Voz da América, um avançado polaco do Bayern de Munique, pode estar a saída do emblema bávaro no final da época e a caminho do Real Madrid. Foi o empresário do próprio Lewandowski a confirmar a existência de negociações à imprensa polaca. As declarações publicadas num portal desportivo foram recolhidas à margem de uma cerimónia de entrega de prémios em que Lewandowski recebeu o galardão de melhor jogador polaco em 2015.
Estas as notícias que fazem a atualidade no mundo neste domingo, 7 de fevereiro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos também podem escutar-nos na internet em voaportugues.com. Podem também ver ali os nossos vídeos de segunda a sexta, as manchetes africanas e as manchetes do mundo. E temos também, duas vezes por semana, as últimas da campanha eleitoral dos Estados Unidos. Isto tudo em imagens.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
A formação da nação angolana através da luta de libertação é o título livre de Manuel Kunzica, que já aqui falámos, e que foi lançado há poucos dias em Luanda. O livro tem 119 páginas. Tem 3 capítulos, onde o autor, que tem 90 anos de idade, fala da luta de libertação e da formação da nação angolana. Fala, entre outras coisas, do primeiro contacto com os portugueses.
Bem no início do semestre de 2016, o nacionalista Manuel Kunzica colocou no mercado literário angolano a sua mais recente obra, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. O ato aconteceu na União dos Escritores Angolanos no passado 28 de janeiro. A obra foi escrita em 1974 como trabalho de fim do curso de licenciatura em Ciências Políticas Administrativas e Jurídicas da Universidade do Zaire, hoje República Democrática do Congo. O autor narra factos onde foi ator e testemunha. O sociólogo e demógrafo João Batista Lucombo foi chamado a apresentar o livro.
A iniciativa é louvável e gostaríamos que fosse seguida por outros nacionalistas e intelectuais angolanos. Verdade seja ditas, publicações sobre o nacionalismo angolano ou feito como memória, relato na vertente das organizações que Tata Kunzica se engajou e militou no eixo Zaire, Congo Belga, são escassos daquele período da luta anti-colonial, especificamente em Lokolani, são escassos. Pode parecer um paradoxo entre os documentos que abundam no relatório sobre muitos desses fatos que ocorreram em Leopoldville, no arquivo da PIDE, embora esse arquivo tinha sido organizado com objetivo específico do colono português. O manual apresenta um quadro da política colonial e as ações empreendidas pelas diversas organizações nacionalistas angolanas sediadas em Leopoldville. O autor nos faz uma panorâmica do seu percurso, com destaque da petição para Angola apresentada na Assembleia das Nações Unidas em Nova York em 1961, que, por coincidência, foi o ano da luta, do início da luta armada em Angola, em referência ao 4 de fevereiro e ao 15 de março. Este acontecimento a presença de Papa Mujica em Nova Iorque é um acontecimento relevante e de alto significado histórico. Em seguida, ele põe em evidência a formação do GRAEN, que é o Governo Revolucionário de Angola em Exílio, em que pessoalmente participa como membro integrante, com demais outras figuras, em realce ao Papa Ndombele, aqui presente também, Pio Gurgel de Amaral, Rosário Neto e outros, como Aníbal Melo, sem esquecer Jonas Savimbi. Por outro lado, no outro aspecto, o autor ilustra a presença de Agostinho Neto na Conferência da Juventude, que se realizou em abril de 62, se não me engano, e revela a imagem com outros nomes, como Gomes Spencer. Para mim, que conheço a rua aqui nos arredores do Maculoso, Nicolau Gomes Spencer, foi uma oportunidade de ver as suas imagens de quando era jovem, através dessa publicação. Faz também referência com o profeta Simão Toco nas suas imagens e passa a publicidade na informação que foi divulgada no diário. Faz referência do coro em que fez parte Papa Mujica com o profeta Simão Toco, de modo que ele é um sobrevivente ainda em vida que conheceu Simão Toco, que pode não ser fonte de inspiração com muitas referências.
A formação da nação angolana através da luta de libertação traz três capítulos e alguns anexos: o contexto histórico geográfico, a luta de libertação e a formação da nação angolana, bem como a problemática da nação angolana, que, segundo o autor, mesmo antes de aceder à independência, a nação angolana era já uma realidade viva que não podia dissolver-se no vazio. O sociólogo acha que esta reflexão é um tema de discussão em aberto, que não se esgota aqui.
Esta problemática da nação angolana nos parece ainda da atualidade. E mais do que nunca, essa problemática merece uma reflexão profunda, porque o debate sobre o conceito da nação levanta muitas abordagens e nos remete também a reconhecer a antivisão em alguns aspectos que teve o autor. Ou alguns aspectos que vivemos ao longo de 40 anos da independência, inclusive dos 10 últimos anos, 3 anos da paz efetiva, faz referência a essas situações que podiam ele, o autor, antever. É como quem diria, 13 anos de Angola em paz efetiva, sem troca de tiro, mas ainda carregado com as suas cicatrizes, feridas por sarar e outras manchas ainda persistentes nas mentes, acrescido de outros desafios do momento na formação desse idealizado conceito da formação da nação. Assim, a pergunta colocada na página 92 pelo autor: será Angola já e portadora de um embrião da unidade nacional antes da sua independência? Essa pergunta é pertinente, porque os pressupostos da abordagem do conceito da nação em Angola não se assemelham nem se aparentam de forma correspondente com demais outros países africanos que ascenderam às independências em África, em maior parte, em 1960. Nesta senda, o autor argumenta que, ao contrário da política divisionista portuguesa, etnia ou tribos que se manifestaram simplesmente justaposto um aos outros, os rigores do regime e as virtudes do sofrimento aproximaram ainda os povos colonizados.
João Batista Lucombo, sociólogo e demógrafo, durante a apresentação da obra A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação. Fernando Ndombele é uma das poucas personalidades vivas do GRAI, ex-governo revolucionário de Angola no exílio. Foi ministro dos Assuntos Sociais e esteve sempre com Emmanuel Kunzika. Ndombele considera um Kunzika um homem que sempre lutou pela unidade dos angolanos, optando pelo sentido de vida humilhante para que não se criasse mais problemas.
O doutor Emmanuel Kunzika, uma pessoa que muito trabalhou para a Revolução de Angola. Portanto, o seu objetivo principal foi sempre unir o povo angolano. Trabalhou para a unidade angolana. E no seu livro, que eu ainda não li, mas participei, porque a quando da sua feitura, eu também dei algumas ideias que constam no mesmo livro. Portanto, eu partilho o ponto de vista por ele exprimido.
Sim, o senhor é autor de muitos momentos que ele fez referência.
Sim. Eu acho que a única coisa a fazer é o reconhecimento. O reconhecimento pelo trabalho por ele feito. Portanto, do resto eu não sei. Não sei o que vai fazer. O país é que vai julgar. Os intelectuais, principalmente, é que vai fazer esse julgamento intelectual para ver qual é o tipo de consideração que pode reservar para esse homem que fez um trabalho valioso. Portanto, a pessoa que deve ser humilhar-se. Das pessoas que optaram para a humilhação, é só uma dessas pessoas. Eu sou Kunzika também. Humilhamos só hoje, que as pessoas percebam que houve realmente pessoas que trabalharam para essa revolução, mas que não são desconhecidas. Portanto, optamos, eu e a Kunzika, optamos para a humilhação, para não criar mais problemas inúteis.
Fernando Ndombele, nacionalista angolano. E o bispo Dom Afonso Nunes, da Igreja Tocuísta, chama a atenção dos angolanos para reconhecerem o contributo de Nkunzika na unificação do povo angolano, deixando de lado o tribalismo, a criação de ilhas entre irmãos, para que não se cometam mais erros no futuro.
É, de facto, uma biblioteca importante que deve ser aproveitada por todos para irmos conhecendo, pouco a pouco, as etapas que os angolanos passaram até chegarmos onde nos encontramos. Um povo que ignora o seu passado é um povo perdido, é um povo que terá dificuldades para a sua autoafirmação. Por isso que o momento é próprio onde a paz conta essas histórias e a paz veio para que todos quando tinham algo para contar, pudessem contar para a edificação, para a criação de espíritos de equipa, espíritos de união, no sentido de que daqui para diante possa também surgir um dia outros Manuel Kunzikas. Estive muitas vezes com o presidente Orlando Roberto, que acabou aqui de ser contado, mesmo quase um mês e tal da sua morte, ainda foi visitar-me no meu gabinete e pude eu próprio acompanhar nas suas palavras e naquilo que ele contava, os segredos que ele revelava. Vi que falhou porque não sabia congregar, falhou porque não sabia que Angola era de facto, somente seria Angola se todos nós angolanos tivéssemos o mesmo espírito e fôssemos, um povo, como dizia o presidente Neto, de que um povo, uma só nação.
Dom Afonso Nunes, o líder da Igreja Tocuísta, a personificação do profeta Simão Gonçalves Toco, e Luiz Neto Kiambata, personalidade política ligada ao MPLA, reconhece que Emmanuel Nkunzika também contribuiu para a liberdade dos angolanos e que fique bem claro, apesar de não ter sido reconhecido.
Tem um patriota que contribuiu também para a libertação de Angola. Isso tudo já diz tudo, porque realmente há outros indivíduos também que contribuíram e que, enfim, de vez em quando até nem são bem reconhecidos. Não são bem reconhecidos.
Que é que deve ser feito?
É necessário, quer dizer, criar condições, enfim, devem ser acompanhados em palestras, enfim, para poderem ser conhecidos nesse caso. Mas, enfim, é sempre um problema. Por acaso, agora, com a obra do mais velho Konzeka, é mais um contributo. Um contributo que vai pôr a juventude, quer dizer, de atalaia, porque realmente há mais um indivíduo, há mais um mais velho que escreveu e agora vamos colher as informações todas para o nosso benefício em prol do nosso próprio desenvolvimento.
Muitos heróis anónimos.
Muitos, muitos, muitos. Amada.
Luís Neto Kiambata, do MPLA. De recordar que Emmanuel Nkunzika foi o primeiro nacionalista angolano a discursar na qualidade de peticionário perante a Assembleia Geral das Nações Unidas, em 1961, para denunciar as barbaridades do sistema colonial português.
Eu sou, na história da Angola, a primeira pessoa que subiu à tribuna das Nações Unidas para enfrentar o início Nogueira e seu embaixador.
No capítulo sobre a luta de libertação e a formação da nação angolana, Konzeka reconhece o papel messiânico e profético de Simão Gonçalves Toco.
Por que falei do professor Simão Toco antes de ser profeta? A incitação me vem de MSZ e também de Mário Pinto de Andrade, que era muito longe de Simão Toco, muito longe do que eu, que abracei a causa de Simão Toco. O que disse o MSZ? Disse, e África? Ninguém pode falar da libertação do país sem primeiro considerar o papel do professor Simão Gonçalves Toco. E isso veio na revista que Mário Pinto de Andrade estava a dirigir como secretário-geral, a presença africana. E depois ele próprio, Mário Pinto de Andrade, disse Simão Toco. Então, ele falou de muita coisa. Agora, eu, o homem de Simão Toco, não podia escrever, porque em 43, quando chegou a Kinshasa, era como uma estrela. Você pode, agora, todos somos todos civilizados, inteligentes, mas naquele tempo, encontrar alguém que tivesse feito um ensino de Sial não era raro, mas era difícil de ser encontrado. Simão Toco aparece em Leboville. Ele era como estrela de manhã. Bom, nós estávamos perto de muito dele. E ele fez tudo que nós esperávamos dele.
Censura ou não, Emmanuel Nkunzika diz que neste livro constaria uma adenda sobre Kinkuzu, a famosa base militar da UPA-FNLA, mas que ficou de fora porque a Plátano Editora achou que o tempo de entrega da adenda havia terminado.
Eu tinha feito um trabalho que devia sair nesse livro, que tinha chamado Adenda ao meu livro, A Formação da Nação Angolana através da Luta e Libertação. Mas o editor viu que estava ainda a demorar e obrigou o meu é patrocinador de fechar. Ele fechou sem que eu tivesse dado o remanescente que eu tinha. Mas era mesmo em relação àquele curso.
Nacionalista e escritor Emmanuel Mayala Nkunzika e a sua mais recente obra literária, A Formação da Nação Angolana através da Luta de Libertação, lançada no passado 28 de janeiro na União dos Escritores Angolanos. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco através do Facebook e podem também seguir-nos no Twitter, podem conversar connosco no WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. E vamos ficar agora com música, vamos ficar com uma voz jovem de Moçambique, Euridice Jack. Ela traz aqui Amor, que escolhi para mim.
Quase um sonho lindo que chegou para mim. Sempre serás e fazes o meu mundo, amor. O amor é assim, não depende de mim nem de ti. Dizem que foi loucura, não achei mais outra cura. Para esse amor, falem de tudo, o quanto vocês quiserem. Ele é o amor que escolhi, ele é o amor.
Ouvintes, podem ver as notícias da África em vídeo de segunda a sexta, eu vejo a 60 África, as manchetes africanas, podem também da segunda a sexta ver manchetes do mundo, eu vejo a 60 mundo. Esta é a Voz da América, emissão em português. Hoje é 7 de fevereiro de 2016. Votos de um excelente domingo na nossa companhia. Esta é a Voz da América em português. Não esqueça que nos pode seguir no Facebook e no Twitter, no WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584. Convosco está aqui Ana Guedes. A Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é 7 de fevereiro de 2016. Estamos a transmitir desde Washington votos de um bom domingo na nossa companhia. Vamos ficar aqui durante meia hora. Vamos transmitir em onda média nos 1530. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Em FM estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Em Santo Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Estamos ainda em FM em Bissau com a Rádio Pidgigiti. Convosco está aqui a Ana Guedes, a seguir às notícias do mundo. Vou conversar sobre o famoso vírus Zika com a doutora Nídia Reman. Depois vamos ter aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos aqui às notícias do mundo.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, ao microfone Eduardo Ferro. O Conselho de Segurança das Nações Unidas está a realizar hoje uma sessão de emergência para debater o lançamento de um míssil balístico de longo alcance pela Coreia do Norte. O míssil, que segundo Pyongyang transportava um satélite, foi lançado esta manhã a partir de uma base no noroeste do país, perto da fronteira com a China. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, considerou altamente deplorável o lançamento do míssil balístico em violação flagrante das resoluções do Conselho de Segurança. Declarações semelhantes foram emitidas pelo secretário de Estado americano John Kerry e pelo secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg. A Coreia do Sul e o Japão denunciaram o lançamento e a China expressou preocupação de que a decisão possa piorar as tensões na Península Coreana, apelando a todas as partes relevantes para que demonstrem contenção. A Coreia do Sul e os Estados Unidos vão debater formalmente a instalação do sistema de defesa antimísseis THAAD, e isso depois da Coreia do Norte ter reivindicado esta colocação de um satélite em órbita. Segundo o Pentágono, aquele sistema montado em caminhões permite interceptar e destruir mísseis balísticos dentro ou fora da atmosfera terrestre. A China reiterou, entretanto, hoje a sua oposição à colocação daquele sistema na Coreia do Sul, dizendo que o mesmo constituía uma ameaça à sua segurança. Em Taiwan, milhares de socorristas continuam procurando sobreviventes do forte terremoto que afetou a cidade de Tainan, no sudoeste da ilha. O tremor de terra, com intensidade de 6,4 na escala de Richter, matou pelo menos 24 pessoas e fez mais de 500 feridos naquela cidade com 2 milhões de habitantes. Muitas das vítimas encontravam-se num prédio de 17 andares que ruiu completamente. Presume-se que pelo menos 250 pessoas continuem nos escombros daquele prédio. Na Somália, entidades governamentais afirmaram hoje que as câmaras de vigilância do aeroporto gravaram imagens de dois indivíduos envergando uniformes militares, entregando um computador portátil a um passageiro que morreu na terça-feira passada durante uma explosão a bordo de um avião de passageiros. O passageiro em questão morreu tendo sido sugado para o exterior do avião pelo orifício causado pela explosão de uma bomba colocada no computador. A explosão obrigou o avião, que seguia de Mogadíscio para Djibouti, com 74 passageiros a bordo, a fazer uma aterragem de emergência, apenas 15 minutos depois de ter descolado da capital somali. Até agora, os investigadores detiveram mais de 20 pessoas em relação com este ataque contra o avião de passageiros. Aqui nos Estados Unidos, os candidatos presidenciais republicanos realizaram ontem mais um debate onde a política externa americana esteve em destaque. O debate foi o último antecedendo as eleições primárias de New Hampshire na próxima terça-feira, um escrutínio vital para muitos dos candidatos. No centro do debate esteve o bilionário Donald Trump, que depois do segundo lugar no vizinho estado de Iowa precisa agora de vencer. Segundo as sondagens, Trump está bem colocado para ganhar estas primárias. Ele é seguido pelo senador do Texas, Ted Cruz, e pelo senador da Flórida, Marco Rubio.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de domingo, 7 de fevereiro de 2016. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos agora falar de saúde com a doutora Nídia Romana. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde com a doutora Nídia Romano connosco. Olá, doutora Nídia, como está?
Olá, Ana, estou bem. Eu queria dizer ao seu ouvinte que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje vamos falar de Zika, vírus Zika, isto porque há um grande clamor internacional relativamente ao vírus Zika, ou que está a provocar. Foi declarado pela Organização Mundial de Saúde uma emergência internacional em saúde pública. Atinge vários países, há milhares de casos, mas, doutora Nídia, Zika não é de agora, portanto, Zika não é uma novidade em termos médicos.
Não. Na verdade, não é uma novidade em termos médicos, como é o plasmodium falciparum, o vivax, o malária, né? É uma doença que quando ela começou tinha mudanças mínimas, a causa era mais frequente em crianças dos 4 aos 8 anos, mas também afetava adultos em 20%. A prevalência geográfica desta enfermidade era, pronto, o Egito, não é? Porque ela é o egípcio... chamam Zika, mas ela é o egípcio.
O egípcio Aedes.
E a Malásia e a Nigéria. E foram considerados fatores importantes nessa altura que é a prevalência deste processo. Mas, na verdade, quando se associa a verdadeira etiologia agora e fisiopatologia, aparece de uma forma viral, porque é diferente das outras. As outras aparecem de uma forma parasitológica, e é mais fácil tratar um parasita, porque nós sabemos o habitat dele, as modificações, não são raras modificações, mas o agente viral... Nós não sabemos os pontos de referência, as endemias, onde ela parte, quando é que ela faz o pico. É muito difícil controlarmos o vírus, muito mais que a parasita.
Uhum.
Então.
Portanto, doutora Nídia, deixa-me voltar a perguntar. Portanto, o Zika, quando dos casos que se conhece destes surtos ou crises de Zika, era então... tratado porque era um parasita. Era isso? Era uma doença parasitária. E agora é uma doença viral.
É uma doença viral. Ela muda, e na doença viral, ela o que é que faz? Associa-se muito com o linfoma que ataca as células T, e a enfermidade faz com que a imunidade baixe bastante. E ela é considerada e relacionada com uma perda de sensibilidade das pessoas, do estado geral, perda da sensibilidade dos linfócitos T a responderem contra a doença.
Uhum.
Então, é ali o vírus entra pelo organismo adentro e faz e desfaz aquilo que ele mais quer. Então, essas células não fazem a resposta imediata. É por isso que ela agora está a ser considerada como que fosse de uma forma viral, não é?
Doutora Nídia, a Zika, quando se fala da Zika, toda a gente diz, é transmitida pela picada do mosquito que está infectado, e é o mesmo tipo de mosquito que transmite a dengue, a chikungunya, de que nós falamos várias vezes. Doutora Nídia...
No Brasil.
Como é que, portanto, picada de mosquito tem normalmente uns sintomas que são muito semelhantes uns aos outros, não é? Quais são os sintomas?
A Zika tem os sintomas parecidíssimos ao sintoma do falcíparo, do vivax, que são... dores articulares, febre recorrente, aparecimento de pústulas, aquilo que a gente diz, a pessoa fica desidratada, atónica, tem vómitos, tem diarreia. A Zika faz toda esta sintomatologia à volta da sua velocidade, não é? Caracteriza-se com hiperazotémia. Os pacientes apresentam hematúria microscópica, que é urina com sangue, mas só que se vê ao microscópio. A azotémia pode ser idiopática em pacientes com mais de 60 anos, mas existe uma proteinúria, quer dizer, sai proteínas também. Uhum. E dá aqui a insuficiência renal, dá todos aqueles sintomas caracterizados de causa de malária, que a proteinúria seletiva, dá albumina que sai nas crianças, a não ser que exista uma característica atípica. Uhum. Mas com características normais, dá tudo isso, faz uma gestão dos esteroides. Portanto, o que confirma o diagnóstico é realmente nós encontrarmos tudo isso patente, glicosúria,
nas análises, portanto, têm testes que são feitos ao vírus.
Ao vírus, uhum. Mas ao vírus propriamente dito, a aparência dele no microscópio é muito difícil. Por isso mesmo que nós juntamos toda a sintomatologia, todos os sinais, que é glicosúria, hematúria, etc., hiperalbuminémia, hipoalbuminémia, então a pérdida das condições dos túbulos renais, o diagnóstico pode ser porque os fosfatos também estão perdidos, nas crianças há uma resistência de esteroides, como nos adultos, e faz o diagnóstico neste processo que se realiza mediante um estudo microscópico, eletrónico e uma biópsia renal.
Doutora Nídia, não há vacina para a Zika, não há um medicamento para a Zika. O que é que se trata quando se quer tratar uma doença viral como a Zika?
A gente vai tratar a sintomatologia e os resultados do diagnóstico. A hematúria, vamos tratar os problemas nefrológicos
Portanto, o que nós vamos dar é basicamente para dores de cabeça, para as dores musculares, vamos hidratar as pessoas, portanto, trata os sintomas.
Ou vamos fazer esse tratamento, que é a parte, que é hidratar, dar para dores de cabeça, cefaleia, dores, isso é o de menos. O problema é o que ele faz dentro do organismo. Hematúria, glicosúria é a saída do açúcar, hematúria é a saída de sangue pela urina. Quer dizer, estes desfechos é que fazem as perdas e o desengano dos órgãos, porque os órgãos começam a trabalhar pouco. Uhum. Então, ficamos assim com causas de insuficiência renal, temos problemas de causa motora, porque ele também afeta alguns nervos motores, podemos ter pessoas que podem paralisar e não falam, não andam,
doutora
etc.
Doutora Nídia, como estamos quase no final, uma das coisas que eu lhe queria perguntar é o que é que se sabe concretamente da forma de transmissão? Portanto, diz que é a picada de mosquito, mas já se fala de muitas outras coisas. O que é que, em termos médicos, está garantido que é a transmissão do vírus da Zika?
Em termos médicos, é a picada de mosquito. E ela tem a mesma tendência de viver em sítios úmidos, com água, com plantas, tal e qual os outros mosquitos, não é? Ela diferencia-se por ser viral. E em termos de mordedura, ela faz a mesma mordedura.
Portanto, os cuidados que se têm normalmente em relação aos mosquitos, têm-se em relação aos mosquitos...
Da malária.
Da malária.
Os cuidados da malária são os mesmos cuidados que temos que ter com a Zika.
Uhum.
Tanto mais que tivemos um encontro na África do Sul e falamos disso, e estamos a fazer um mapeamento onde é que existe o mosquito tal egípcio, né? Que é o Zika. Ele já tinha nome, era o egípcio, né?
Uhum.
Que os primeiros apareceram no Egito em 1947 e agora estão por todo o mundo em 21 países, né?
Exatamente.
E que agora, o pico de agora começou em Uganda, né?
Uhum. Portanto...
E temos quase praticamente 15 mil casos aí esporadicamente espalhados pelo mundo.
Pelo mundo,
né?
Exatamente.
Oh, Ana, é mais uma para nós. Mais uma para nós, os médicos, os epidemiologistas, a medicina preventiva e a medicina curativa agora vai-se associar outra vez em países, porque até na Cimeira se falou do Zika, na Cimeira Africana, e estamos nós outra vez reunidos para fazer, e calhou, Moçambique tem uma responsabilidade e a África do Sul também. Então, lá vamos nós trabalhar pelo Zika. Na parte da África e o resto do mundo foram escolhidos outros países.
E pronto, amigos ouvintes, assim nos despedimos do nosso auditório e também da doutora Nídia Romano. Vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos vós de boa saúde, também para si, doutora Nídia. Estamos juntas.
Estamos juntas com aquele meu beijinho, beijinho a todos.
E agora, no espaço a seguir, os próximos minutos, vamos ter aqui uma conversa que a Daniela Seteschi manteve com o nosso amigo ouvinte, Raul Pascoal.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou falar com o angolano Raul Pascoal. Ele está em Libono, na província do Kwanza Sul. Olá, Raul, tudo bem?
Tudo, muito obrigado.
Raul, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, amigos, seguidores, quando é que eles começaram a ouvir ou ler as notícias da Voz da América? Quando é que você começou?
Bem, eu até comecei, posso dizer, a primeira vez que tive contato com a página, a partir do Facebook, isso há duas semanas.
Nossa, foi recente mesmo, então?
Recentemente, sim.
E o que, que te chamou a atenção? Foi algum post que você clicou e daí, vou, quero saber mais sobre essa agência de notícias, a Voz da América, como é que foi?
Como já tenho, como gostos, né, a página Voa Português, eu estava lendo Voa Português, o Voa Português postou uma publicação e eu achei interessante, por isso que aderi.
Ah, legal, interessante. Olha, e você tem 24 anos, né? É funcionário público, tem dois filhos. E você me falou que você tem interesse de falar sobre a educação. Como que você avalia a educação aí das crianças na cidade de Libono, no Kwanza Sul?
De uma maneira geral, eu encaro de uma forma positiva, apesar de alguns déficits, né? Que na qual é normal, né? Porque afinal de contas, de ano em ano, a taxa de natalidade é... nota sempre um acréscimo e também, né, os pequenos vão atingindo uma idade na qual podemos dizer a idade da escolaridade e alguns déficits também quanto a número de salas de aula, número de escola, mas no geral posso resumir que uma vez que falo a partir da sede municipal, na municipal do Libono, província de Kwanza Sul, Angola, bem, tenho a dizer no geral que a educação, graças a Deus, e graças ao esforço implementado pelo nosso governo municipal e provincial, o sistema de ensino, que seja para adulto ou criança, é favorável cá na sede municipal.
Ah, você tem dois filhos, né? Um de 5 anos e um de 3. Eles vão a alguma recreação, alguma escolinha? Como é que eles passam o dia deles? O que, que eles fazem durante o dia?
Durante o dia, ou dias normais de semana, que é dia laboral, né? Posso dizer que de segunda a sexta. Quanto à mãe velha, que tem 5 anos e vai ser o segundo ano dela na escola infantil, na creche, como nós cá chamamos. Enquanto o rapaz, sabemos que ele é muito pequeno, está com 2, vai fazer 3 anos e daqui a setembro ele de momento fica mais com os primos e a mãe dela, a mamãe.
E na creche que a sua filha vai, tem bastante, vocês não têm problema com o número de crianças, o lugar assim é amplo e tem boas pessoas, assim, tem pessoas qualificadas para cuidarem das crianças, como é que é?
A instituição, então, a escola infantil pertence a uma entidade religiosa, que no qual é a Igreja Católica, está mais, tá mais é, quanto aos cuidados, ou então quanto aos professores, aos formadores, graças a Deus, são bastante acidos, são bastante doentes, são bastante cautelosos, têm um amor extremo para as crianças, graças a Deus está favorável o clima lá nas escolas.
Ah, que
crianças
bom.
Não têm queixa nenhuma, têm sido bem acolhidas. No geral é isso.
Apesar que bom.
Que, né, somos humanos, temos tido algumas falhas, mas é isso, resumidamente.
E você estava contando para mim, né? Você terminou o ensino médio, né? É, você é técnico em informática, em hotelaria, em agronomia, né? Você tem vários cursos aí. Como é que você avalia o mercado de trabalho aí em Líbano? Ah, para o jovem.
Meu Deus, quanto ao mercado de trabalho, né? Quanto ao mercado de trabalho que é na sede municipal, posso dizer que é mesmo há uma falha de ordem. Quer dizer, há poucas aberturas, ou então há poucos anúncios, né?
Uhum.
Também não só o nosso nível de desenvolvimento pelo município ainda não é tão aceitável em relação a outros municípios. Por isto, isto é minha falha. Apesar de alguns conhecimentos que tenho, né? E algumas mais formações, mas com base a outros colegas, outros amigos, outros vizinhos por aí, eu posso dizer que quanto ao trabalho, ao mundo do emprego e às áreas, é difícil, cada município é difícil mesmo.
Você tem esperança que a situação vai mudar aí?
Eu tenho esperança, e até que sempre tive mesmo, porque mesmo quanto à minha situação, eu também só pude arranjar emprego, apesar de antes estava num sítio onde até tive que tomar conhecimento sobre a hotelaria, estava trabalhando num restaurante que não fiquei 4 anos, e durante esses 4 anos não pude também olhar atrás, não, né? Olho sempre para frente e fui fazendo transformações, mesmo trabalhando no privado. Daí apareceu o anúncio, fiz o concurso e graças a Deus estou agora na padaria do Estado. Mas quanto à esperança, a esperança sim.
Raul, nós já estamos chegando aqui ao fim do espaço do ouvinte. Eu quero agradecer a sua participação e quero saber se você gostaria de mandar uma mensagem aí para sua família, para os seus amigos.
Eu mando uma mensagem para todos, amigos, familiares, colegas e não só. Gostaria que todos nós tivéssemos um espírito de paixão, harmonia, amizade. E que soubéssemos também perdoar, que possamos também cultivar, né, a irmandade, a paz entre todos nós, afinal de contas somos irmãos, apesar dos problemas de racismo e não só, mas isso é uma coisa que temos que deixar para trás, porque afinal de contas somos todos humanos, somos todos filhos de um só Deus.
Voz da América, aqui à conversa com Raul Pascoal, o nosso amigo ouvinte de longa data, para quem enviamos um abraço. Abraço que enviamos também a todos os nossos amigos ouvintes. E agora, até ao final da emissão, e por sugestão do Raul Pascoal, vamos ter aqui o cabo-verdiano Gil Semedo, Nós que é Nós.
Mas tem que me ver.
Música do cover de Ângelo Semedo aqui na Voz da América em português. E assim nos vamos despedir. Foi a missão em português da Voz da América de domingo 7 de fevereiro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando aqui voltarmos à antena para vos trazer mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.